gastronomia, deliciosos sabores da China, sempre com receitas novas.
Olá, amigo, amiga, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Gastronomia. Eu sou José Medeiros da Silva e estamos aqui para dividir com você informações sobre a cultura gastronômica chinesa, junto com a nossa querida colega Rosana Chao. Olá, Rosana, tudo bem?
Olá, José. Olá, ouvintes. É sempre uma alegria o nosso encontro no nosso Gastronomia. Vamos, então, começar a mais um bate-papo para falar dos sabores da China.
Rosana, qual foi o tema que você preparou para nós e para os nossos ouvintes hoje?
E hoje o tema é muito interessante. Vamos falar sobre o Festival Labá e algumas tradições alimentares relacionadas a esta festa. José, você está na China há mais de 5 anos, né? Já tem uma ideia sobre os festivais da China, né? Você sabe o que é o Festival Labá?
Ô, Rosana, eu estive, como você bem sabe, estou esse tempo todo na China e sim tenho algumas ideias de vários festivais. Uhum. Este festival, particularmente, também eu sei um pouco, claro que vou aprender mais agora no programa, porque além das grandes festas que temos na China, como o Ano Novo Chinês, a Festa do Dragão, a festa do, onde, por exemplo, tem o Bolinho da Lua, né? Diversas festas nós temos assim na China, que é comemorada em toda a China. Além dessas festas, nós temos algumas que são típicas de algumas províncias, né? E é o caso desse festival Labá, né? Que é de uma província vizinha que nós vamos... Vizinha de Pequim, que você vai contar para os nossos ouvintes. É isso mesmo?
É. E o Festival Labá é considerado como um prelúdio do Festival da Primavera, conhecido como Ano Novo Chinês, é um feriado mais importante da China. Em chinês, Labá significa o oitavo dia do 12º mês do calendário lunar. E na China, este festival já tem uma história de 1.500 anos.
Rosana, por que o Festival Labá é muito importante para os chineses? Ele fica um pouco restrito, nós sabemos, assim, a essa região onde nasce mais a civilização chinesa. Por exemplo, na província Shanxi, né?
Sim.
É onde é mais forte. Ele não é, assim, bem lembrado por todo o conjunto dos chineses. Mas, como você falou, ele já tem 1.500 anos, não é pouco, né? Brasil dizem que tem uns 500 anos, imagina só. É como se fosse 3 vezes mais, né? 2 vezes mais.
Então, de fato, este festival Labá tem 2 significados importantes para os chineses, conforme a história. O primeiro é para prestar homenagem aos antepassados e o outro é rezar por boas colheitas e felicidades da família no próximo ano. Segundo a lenda, depois de reunificar o país, o primeiro imperador da China, Qin Shi Huang, ele marcou o dia 8 de dezembro do calendário lunar chinês como a data para fazer a reverência aos antepassados. Desde então, a tradição foi heredada até hoje.
Outra tradição no Festival Labá é tomar mingau, né? Uma espécie de sopa,
sim,
né? Que é feito com vários ingredientes nutritivos, como, por exemplo, grãos de trigo, cevada, arroz glutinoso, trigo sarraceno, gergelim, jujuba, um tipo de fruta, uma passa, né?
Uhum.
Passas de uva e amendoim. Para os chineses, a comida simboliza boa sorte. Eu acho que não é só para os chineses não, viu, Rosana? É para todo mundo, né?
Sim.
Tendo comida, tá ótimo. A sorte tá muito boa mesmo, né?
Sim.
Significa longa vida,
uhum,
e uma colheita frutífera. Este costume começou na dinastia Song, ou seja, já tem mais de 1.000 anos de história.
E além disso, fazer o alho labá também é uma tradição importante do Festival Labá, especialmente no norte da China. De fato, o alho labá é um tipo de alho conservado em vinagre. E para cozinhar a comida, coloque alhos descascados num pote fechado e após alguns dias, com o ar frio e luz do sol, os alhos ficam esverdeados. E assim o vinagre também fica mais picante por causa do alho. E depois de ser feito, o alho labá é selado em pote até na véspera do Ano Novo Chinês, quando toda a família se reúne para degustar os raviolis. O alho conservado será retirado para servir como o tempero acompanhado.
Ô, Rosana, eu tinha visto umas reportagens na CCTV, né? Outros ouvintes em outras partes do mundo talvez também podem ter visto, porque é no canal em inglês.
Sim.
que é transmitido em vários países, e ele trazia uma reportagem justamente sobre essa prática da província de Shanxi, né, que é no norte da China, onde é uma província conhecida por ser uma das principais produtoras de vinagre no país, né?
É.
E eles mostrando, assim, a reportagem mostrava uma fila de pessoas para comprar um vinagre que é muito especial, muito tradicional, justamente para colocar o alho dentro, né?
Sim.
E eu fiquei curioso, e foi bom você também trazer, porque agora eu estou entendendo melhor. Porque, então, eles usam aquele vinagre para colocar o alho.
Sim.
E só que tem a data certa, são 20 dias antes da chegada do ano novo. E agora você explicou-me por quê. É para justamente comer com ravioli, e o ravioli é a comida principal
para a festa
do ano novo. Né? Não pode, numa mesa para comemoração da passagem do ano novo na China, não pode faltar ravioles, né?
Sim, especialmente no norte da China.
Mas todas as famílias fazem e têm o ravioli em casa na passagem, né? Ou aqueles que não fazem porque estão muito ocupados vão no supermercado e compram. Não é isso?
É.
Agora estou entendendo bem. O Ninhuafu.
Sim, Ninhuafu.
Que é a loja de vinagre mais famosa de Taiwan. Taiwan é a capital da província de Shanxi, não é isso?
É isso mesmo, José.
Então, agora estou lembrando porque justamente essa reportagem estava nesta loja.
Sim,
eu não ouvi tão bem, rápido assim, não deu para entender o que estava acontecendo naquela fila de gente para comprar aquele líquido, mas agora está perfeito o entendimento, porque tem que ser na data certa, né?
Pois é, José. Com a chegada do Festival Laba, a lojinha Ninhuafu vive um período mais movimentado. De manhã à noite, muitos clientes ficaram em fila para comprar o vinagre com o objetivo de preparar o alho Laba. E segundo o responsável da loja, desde o início do 12º mês do calendário lunar, milhares de clientes têm vindo a comprar o vinagre. E mais de 10 mil litros de vinagre pode ser vendido em um único dia, imagina!
Realmente é uma grande quantidade. Isso explica o tamanho da fila. Para muitos chineses, a qualidade do vinagre é a chave para se obter um alho labar saboroso. É preciso usar o vinagre da melhor qualidade e um alho de pele roxa. Além de ser delicioso, o alho labar também é nutritivo e tem as funções antibacterianas e anti-inflamatórias, além de reduzir a oleosidade da comida, ou seja, não é à toa, não é casual que se faz fila para obter esse vinagre e produzir esse alho especial. É porque ele, além de dar um sabor marcante na comida, ele também faz muito bem para a saúde.
E no bloco anterior do programa, apresentamos algumas tradições do Festival Laba e a seguir vamos falar sobre o vinagre, um condimento mais usado na culinária chinesa.
Como todos sabem, os chineses costumam usar diversos temperos na cozinha, como o molho de soja, o sal, o vinagre, o açúcar, a pimenta em pó, aliás, vários tipos de pimenta, alho, alho poró, gengibre e muitos outros. Isso é para deixar os pratos mais deliciosos. Entre tantos condimentos, o vinagre tem a função de aumentar o aroma e diminuir o sabor oleoso da comida. Geralmente, o vinagre é adicionado no final, depois do sal e do açúcar.
E na cultura chinesa, o vinagre não é apenas um tempero na culinária. De fato, também existem algumas expressões interessantes em relação ao vinagre. Por exemplo, quando os chineses dizem que alguém está tomando vinagre, isso quer dizer que esta pessoa está com ciúmes. É uma metáfora que os chineses costumam muito a dizer.
Rosana, que interessante. Qual a origem dessa expressão? Rosana, você já tomou vinagre?
Não.
Não como metáfora, né? Só como comida, né, Rosana?
Sim.
Então, Rosana, tem uma história sobre essa expressão? Como fala em chinês, Rosana, tomar vinagre?
Em chinês se chama chi cu. Chi é tomar, comer, e cu é vinagre.
E agora conta para nós a origem dessa expressão.
Sim. A expressão é de uma alusão histórica. Segundo a lenda, o imperador Taizong da dinastia Tang, Li Shimin, ele apadrinhou muito o então primeiro-ministro Fang Xuanling e decidiu designada uma concubina para ele. A esposa do ministro não concordou e interferiu por diversas vezes devido aos ciúmes. O imperador concordou com que a esposa fizesse uma opção, aceitar o concubinado ou beber o vinho envenenado. Porém, a esposa do ministro escolheu tomar o vinho. Depois, ela descobriu que o líquido no copo não é vinho, mas sim o vinagre concentrado e não tinha veneno. Desde então, os chineses começaram a usar a expressão tomar vinagre para descrever as pessoas com muitos ciúmes.
Muita curiosidade, hein, Rosana? E muita persistência e muito amor dessa mulher, hein?
Sim.
Só que agora, assim, tomar vinagre, a pessoa já toma sem medo, sabe que não é vinho com veneno, né?
É, brincadeira. E o vinagre é um ingrediente importante na culinária chinesa. Muitas pessoas gostam de temperar com vinagre as saladas ou certos pratos. Mas, em geral, a quantidade é pequena. E, no entanto, para a população da província do Shanxi, este hábito é muito diferente, pois tempera com vinagre todos os pratos, quase. Seja quente ou frio, tem sabor ácido. Em particular, na região central desta província, esse tempero é muito apreciado.
Aqui nós temos uma colega que trabalha conosco, a amiga Paula Chen, que é da província de Shanxi. Ela vai explicar para nós por que os nativos da província têm uma grande paixão pelo vinagre. Vamos ouvi-la.
Vamos.
Olá a todos. Meu nome é Paula. Sou da província de Shanxi, uma região no norte da China. Como a Rosana já disse, minha terra natal é muito conhecida por vinagre. Acho que o vinagre tem uma importância muito maior na culinária de Shanxi do que dos outros lugares. Por exemplo, o vinagre é indispensável em muitos pratos frios e quentes da gastronomia de Shanxi. Isso é como o sal e o açúcar para os ocidentais, ou a pimenta na culinária da província de Sichuan, no sudoeste da China. Por exemplo, os pratos de batatas retalhadas fritas e carne frita com fungo, cebola e haste de alho. Além disso, quando a gente come a massa ou os raviolis, sempre põe o vinagre. Em muitos restaurantes de Shanxi, junto dos talheres normais, um pratinho é sempre colocado na mesa para pôr o vinagre. E quando as pessoas tomam almoço ou jantar, muitos pratos, sobretudo os frios, são acompanhados por vinagre. Quer dizer, você tira um pedaço de comida e põe-no no vinagre e depois come-o. Até me lembro de um rumor sobre o vinagre para os habitantes de Shanxi, dizendo que as pessoas sempre bebem um copo de vinagre antes de comer. Aqui eu tenho de explicar que este é um boato, mas isso já mostra como é importante o vinagre para as pessoas da minha terra natal.
Porque o vinagre de Shanxi é mundialmente conhecido. Isso é porque a sua fabricação é especial. O vinagre da província de Shanxi tem como importante matéria-prima o sorgo de grão graúdos, cujo teor de amido no processo de elaboração chega a 64%. A água usada deve ser pura e pouco alcalina, com pequena dureza. Seus métodos de fabricação são os seguintes. Primeiro, a fermentação da levedura. Depois, o adiamento do período de fermentação do álcool e o repouso por longo tempo em certas condições especiais. Estes métodos caracterizam o vinagre com uma cor preta e um aroma muito especial.
E a preferência dos moradores de Shanxi sobre o vinagre também tem relação com seus hábitos alimentares. As pessoas locais gostam bastante de comer macarrão e os diversos tipos de comidas feitas com farinha. Os alimentos são deliciosos, mas são um pouco difícil de digestão. Então, o vinagre tem funções de suavizar os vasos sanguíneos e ajuda bastante na digestão. Bom, o nosso programa de hoje fica por aqui. Eu sou Rosana Tchau e muito obrigada pela sua companhia.
Eu sou José Medeiros, obrigado pelo seu carinho e a sua audiência e até o próximo programa. Até lá.
Até mais. Tchau, tchau.
Zaijian.